quem somos nós?
Nós somos pessoas tentando nos relacionarmos, né, assim, diretamente uns com os outros, com menos fricção, como o Álvaro colocou. Esqueci algum.
Sujeitos na iminência de um grande processo, de um avassalador processo de transformação social, cultural, econômico e tecnológico chamado Quarta Revolução Industrial, que nos preparamos através de uma série de tentativas que ainda estão um pouco incipientes para vivermos de maneira um pouco menos friccional e melhor do ponto de vista dos relacionamentos humanos, estando menos preocupados com os custos inexoráveis de processos sutis, como os processos relacionados à confiança e à intermediação, para que a gente possa se sentir mais próximo e viver uma vida mais satisfatória.
Quem você acha que somos nós, seres humanos?
Ai, a gente é uma série de coisas, né? Acho que a gente é um pouco de tudo, né? Acho que não dá para definir quem somos nós assim, uma palavra, porque novamente a gente volta pro personagem, pro Superman como referência, que atualmente nas histórias abordam esse lado humano dele, que é alguém que tem raiva, tem ciúmes, tem explosões de estresse, tem todos os problemas, tem todas as passam por todas as coisas, porque ele é um repórter também, ele vive o social. É aquele cara que também tem aquele peso da responsabilidade de poder fazer alguma coisa, mas sabe que não deve, porque ele não pode passar à frente,
Interferir, né, na experiência. Ele é meio
não
Deus também nesse
não só na
sentido.
experiência, mas interferir no que o outro é ou no que o outro quer, no desejo do outro. Ele respeita quem o outro é. Então a gente é muita coisa, né? E ele mostra isso de certa forma, todas essas gamas de e ao mesmo tempo assim, provavelmente é o personagem mais humano. O alienígena mais humano que fictício que exista. Porque, ao mesmo tempo, ele tem todas essas gamas e, ao mesmo tempo, ele enxerga a beleza do diferente, né? Justamente por. Então, não existe uma coisa que nos defina quem nós somos, porque nós somos muitas coisas. E acho que só falta a gente se enxergar como humanidade, né? Porque a gente ainda é muita.
Fazemos parte da mesma coisa. Isso
Como se
a
fizesse
gente não
é,
consegue.
ser a humanidade, ser isso. Então, porque nós somos muitas coisas e mas a gente estaria pelo caminho certo se a gente passasse a respeitar e entender essas diferenças e se colocar no lugar do outro. Só assim que a gente vai conseguir ser uma coisa, poder se definir. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, enquanto a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, se importar com o próximo, mesmo que ele pense diferente da gente, a gente não vai conseguir se definir como uma única coisa, porque a gente ainda não consegue se definir como humanidade. Então.
Eu acho que nós somos animais coletivos que ainda não sabem viver em coletividade muito bem. A gente precisa do coletivo, mas a gente ainda não tem muita experiência em como construir esses coletivos, né? Tanto que a história da humanidade é a história de como que a gente ajusta as questões sociais para isso. Então eu acho que a grande jornada humana é essa, é que a gente aprenda a conviver junto, porque a gente não sobrevive sozinho, que nós somos os animais indefesos e ridículos. Na natureza, se a gente estiver sozinho, a gente é muito forte junto, mas a coletividade ainda é uma questão muito complicada também. Então eu estou nesse momento muito de buscar as coletividades. E é engraçado porque eu sou tímida, introspectiva, mas depois dos 30 me veio essa coisa do tipo, putz, a gente precisa muito ser cidadão coletivo, porque senão a gente não vai sobreviver assim. A gente está destruindo a natureza, a gente está a natureza contra a gente e nós somos uns bichos, isso aí, pelado, ridículo, fraco, que não sobe árvore, não escala montanha, não faz nada legal sozinho. Então a gente precisa muito do coletivo, assim. E é isso.
Muito linda! Muito bom! A gente sempre fecha com uma pergunta que é dentro do teu universo, dentro da tua experiência, tudo que você passou, fez e sente. Quem somos nós? Quem você acha que nós somos?
Um erro de quem criou, um erro da criação, não sou criacionista, mas é um erro da criação que procura se consertar. Ou seja, nós, e eu vou entender esse nós, a humanidade,
É isso.
somos um crime de se colocar um cérebro num macaco, um cérebro avançado num macaco, que até então vivia bastante mais tranquilo, cumprindo. E não estou diminuindo a inteligência dos macacos, que eu sei que existe e não é pouca. Mas colocar esse cérebro maquiavélico, monstruoso, nesse bichinho, foi uma ousadia, um desatino, que eu acho que a arte, se é que ela tem, ela não tem, mas se a arte ele competisse alguma função, seria tentar reparar esse erro.
Muito bom! Que bonito! Quem somos nós para o Carlos Fuentes?
Eu acho multiplicidade cultural, se ele, talvez, né, se eu quisesse responder aí por ele. A gente é essa multiplicidade, heterogeneidade, capacidade de conviver com a diferença. Talvez ele pensasse isso, hoje eu não sei. Mas eu acho que tem isso, né? No olhar dele, que eu acabei estudando e entendendo um pouco, eu acho que tem a ver com essa questão. Nós somos uma profusão de culturas, né? Acho que talvez isso.
E para você?
Nós? Ah! Eu acho que sim, né? Que acho que a gente tem marca de diferentes culturas e muitas marcas de violência, de imposição cultural também. Eu adiciono esse componente, né? E algumas dessas marcas eu não sei se a gente tem coragem de enfrentar, né? Porque acho que a gente nasce marcado de um embate de culturas e que, pensando no Brasil, pensando na América de formas muito diferentes, nós somos singulares, né? Assim, eu acho que é preciso olhar essa nossa formação multicultural, heterogênea, diversa, mas é preciso entender que em alguns momentos ela foi muito violenta. E olhar para essa história um pouco, né, com um pouco mais de coragem, não amenizar muito, não.
Bonito, que lindo. Dentro desse universo do Bolanho, quem você acha que ele diria, quem somos nós? Como ele responderia essa pergunta? Quem somos nós, humanos?
Perguntas difíceis, né? É isso, eu realmente associo Bolanho a um pessimismo muito grande, a uma tendência a... Parece que tudo conspira para uma espécie de violência que é inescapável. Isso é uma frase de Bolanho, tem um conto dele chamado O Olho Silva, que ele diz, para as pessoas da minha geração, a violência é inescapável. E no conto a pessoa vai para a Índia e lá ele encontra a violência. Então eu diria que a humanidade tem essa tendência... A isso e
destruição,
caos, ao
é
caos
isso?
E podemos claramente lembrar de Walter Benjamin, que com certeza estava na mente dele quando ele fala do anjo da história que se vira e vê a história como um amontoado de ruínas. De certa forma, 2666 é isso, é um livro que é um amontoado de ruínas literárias, né? Ele pega todos os gêneros, destrói os gêneros e vai criando ruínas, e no centro, ou talvez não no centro, tem a violência daquele monte de corpos que também são ruínas. E a ruína da Segunda Guerra, a ruína das ditaduras, a ruína da violência do capitalismo tardio. Que é o capitalismo, se não é uma exploração tão grande que tira qualquer identidade dos corpos. São corpos descartáveis para uma sociedade. As mulheres mortas trabalhavam em maquiladoras para os Estados Unidos. Uhum. Ou seja, quando você compra um produto feito em Bangladesh, na China, sei lá, você não sabe o rastro de sangue que tem esse produto. Porque a violência está difusa, ela está globalizada e você não enxerga mais ela diretamente.
Ela é estrutural hoje.
Ela é estrutural. É. A violência é estrutural. Na Segunda Guerra você via a violência porque os corpos estavam explodindo na sua frente. Agora a gente não vê a violência, mas ela está disseminada, estruturalizada, difusa, inclusive na cultura. Então, eu acho que essa talvez seja uma visão de mundo de Bolanho. E um tanto sem saída, sem saber como... Bolanho não sabe como a humanidade vai escapar disso. Mas ele reconhece no papel do artista a importância da memória, de olhar isso e de lembrar isso.
ele conta as 400 mortas. Ele quer que as pessoas lembrem delas.
E você? Quem você acha que nós somos?
Vou até tomar uma água. Eu tento não ser uma pessoa tão pessimista assim. Mas é engraçado que como escritor, tem um teórico que eu gosto muito chamado Mark Fisher, que é inédito no Brasil por algum crime, mas muito, muito respeitado lá fora. Ele tem a teoria que é mais fácil... Ele pegou uma frase apócrifa e escreveu um livro de ensaio sobre isso. A frase é a seguinte, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Porque nós não conseguimos imaginar nenhum outro sistema de organização social mais, depois do fracasso do comunismo, que ninguém quer discutir isso, fracasso do comunismo e de qualquer outra tentativa de organização, que todos eles levaram à violência. E eu acho que o grande desafio do artista atual é pensar um modo de existir no mundo que não reproduza a exploração, que não reproduza a violência. E eu não sei, eu não tenho saída, eu não tenho a resposta, tenho milhões de perguntas. Mas eu acho que talvez a função intelectual seja fazer as perguntas de como podemos imaginar uma outra realidade para nós que não seja mediada por violência e exploração.
Aê, boa! Quem você acha que o Machado de Assis achava que nós somos? Quem somos nós para o Machado de Assis?
Nós, a humanidade em
geral.
Nós,
seres humanos.
Pobres, coitados, iludidos de que eventualmente tem um papel importante, de que eventualmente estamos indo para algum lugar, de que produzimos coisas brilhantes e de que, na verdade, somos muito pouco. Talvez isso.
Boa! A gente sempre fecha com a mesma pergunta, dentro então da tua experiência e deste olhar da cultura islâmica e do Alcorão, quem somos nós, humanos?
Nossa. Uau, pergunta bem difícil essa.
Essa é a pergunta.
Eu acho que tem esse componente aqui da transcendência, que eu queria chamar a atenção, exatamente. O humano é aquilo que está aquém da transcendência. Então, qualquer tentativa de se apropriar do transcendente, ela, na verdade, é abusiva e arbitrária, e não tem nada a ver com isso. Vamos preservar esse componente de mistério, que está presente. Se existe uma mensagem divina, ela tem um componente de transcendência, e isso está além de nós. E vamos ter a humildade de aceitar isso.
Boa!
Olha, somos sujeitos livres, amadurecendo para estágios mais elevados de consciência, de espiritualidade e, sobretudo, de amor. O que nós precisamos é amadurecer para o amor. O amor não no sentido piegas do termo, mas o amor universal, o amor da solidariedade, o amor da justiça, o amor do respeito, o amor da partilha, que eu espero que nós possamos fazer esse mundo desse jeito, né? O mais breve possível.
Eu posso fazer um complemento? Por que que a gente não está conseguindo fazer isso?
Eu acho que nós temos ainda muitos instintos bestiais que a gente não controla, né? Então, id aí solto pela sociedade, que a gente precisava sublimar um pouco através de cultura, de arte, de civilização. Aí eu estou usando Freud, né? Estou usando Freud para falar. Mas também porque existe, né? Isso também existe uma... Aí eu valo como educadora. Não existe uma educação que favoreça o desabrochar da consciência humana. A educação é uma forma ainda de sujeição, de modelação, e não de emancipação do sujeito pensante, né? Em todos os sentidos. E, inclusive, para mim, do sujeito espiritual. Então, nós precisávamos mudar a educação. Mas os poderes instituídos, todos, são contra a mudança da educação. Nós estamos assistindo agora esse momento tenebroso do país, né, em que está havendo uma cruzada contra a educação.
E os livros do Kafta.
Justo.
Também estão atrapalhando as coisas aqui.
Atrapalhando, né? Enfim. Mas o que acontece é que eu acho que o problema, para mim, a salvação é a educação. Mas só que a educação depende de vontades políticas e de consciências abertas e despertas para promover essa educação. Então, a minha militância tem sido nesse sentido. Educar para despertar consciências, para empoderar as pessoas para a sua liberdade e para a sua participação na vida para mudar esse mundo.
Boa!
Quem você acha que nós, seres humanos, somos dentro do teu ponto de vista?
Eu acho que nós, seres humanos, dentro da minha ótica, minha visão do mundo, nós somos pessoas que precisam estar em constante estado de mudança. Nesse mundo que eu conheço, quem pensa do mesmo jeito sempre perde o bonde das coisas. Então, se você vende sapato e você nunca olha para o que está acontecendo no mundo, o que está mudando, uma hora você vai parar de vender sapato. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é sedenta por novidade, por mudança. Eu acho que as pessoas hoje elas são menos felizes do que elas eram. Eu acho que é muito mais complicado ser feliz, porque existe muita pressão para tudo.
Inclusive para ser feliz.
É, inclusive para ser feliz. Então, as mulheres são muito pressionadas para terem êxito em todos os aspectos possíveis. Os homens são pressionados porque o mundo ficou mais competitivo profissionalmente. E, enfim, é muito difícil um homem que acha que não precisa ser bem sucedido profissionalmente e fale, não, eu vou ser feliz na praia, eu não vou fazer nada da vida e vou viver com menos. Enfim, tudo é pressão. Então, e nessa velocidade que a gente vive, que é, enfim, eu acho que é uma coisa de, assim, poucas pessoas vivem em lugares que são isolados o suficiente para não entrar em contato com esse caos, né? Porque, assim, ligou a televisão, o caos está ali também, né? Ligou o computador, o caos está ali também. Somos pessoas que se cobram muito e que têm dificuldade de enxergar a felicidade de um jeito que tem a ver com elas, assim. Elas querem se enquadrar ali numa felicidade projetada.
Maravilha. Muito obrigado.
Maravilha.
Quem somos nós?
Eu só tenho essa resposta. Nós somos humanos. Quer dizer, nós temos uma condição que nos limita, que nos oprime, que nos dá medo. E nós temos uma capacidade de nos elevarmos acima desses sentimentos. O humano é essa capacidade.
Bonito, muito bonito. Obrigado.
Eu encerro com uma pergunta que eu faço a todos, que é: quem somos nós, humanos, na tua opinião?
Olhando para as dimensões astronômicas, nós somos muito pretensiosos, né? Considerando o universo conhecido pelos astrônomos da atualidade, nós somos muito menos que um grão de areia no globo terrestre. Mas nós somos mais que isso. Né? Nós somos seres pensantes, seres que têm memória, seres que buscam individualmente, coletivamente, melhorar. Né? Nessa vida conhecida, na que está por vir, que desconhecemos e tanto nos angustia, nos aflige, nos causa curiosidade, receio, temor. Mas acho que é da natureza humana, como de todo o resto dos seres vivos, mas particularmente conosco, buscar uma evolução, uma melhoria, sermos melhores do que fomos ontem, como indivíduo vivendo em sociedade, como indivíduo em relação ao seu próprio planeta e às demais espécies. É isso que eu acho que somos.
Tá bom demais, muito bom.
É dentro, então, da tua experiência, do teu ponto de vista, da tua vida, do teu estudo, quem você acha que nós somos?
Humanos. Nós, brasileiros?
Humanos.
Eu acho que nós somos uma projeção, um projeto, né? uma possibilidade de nos refazermos continuamente. Nós estamos destacados, né, do meio em que a gente vive. Então, as nossas possibilidades são muitas. E tanto quanto possível a gente tem que se apropriar disso, né? Às vezes a gente esquece do potencial que a gente tem. Então nós somos uma possibilidade quase infinita, né, de mudança, de liberdade.
Tá bom, tá bonito. Quem você acha que nós, seres humanos, somos?
Somos um tipo que está em constante evolução e que, inclusive, esse momento que a gente vive, de que eu chamo de bitolação.
Por quê?
Porque eu acho que o ser humano está bitolado em ganhar dinheiro. Mas eu acho que isso faz parte dessa evolução, porque a gente está bitolado, mas daqui a pouco vai perceber que, pô, para que tudo isso? E aí, então, isso faz parte dessa evolução. Somos parte da natureza. Basicamente é isso. É, que agora, com um pouco desviados do foco, assim, mas acho que sim, somos parte da natureza e só falta redescobrir isso.
Tá bom, maravilha. Mais legal do que quem somos, que a gente já viu que nós somos uma porcaria, vamos falar assim, quem seremos nós? Quem você acha que nós seremos lá na frente?
Eu acho que a gente vai ter uma integração com a tecnologia cada vez maior no futuro. É, a coisa de ficção científica, de casa que fala com você e te ajuda nas tarefas de casa, isso vai acontecer. A tal da internet das coisas, que eu ouço falar desde que eu entrei na profissão, desde que eu comecei a cobrir essa coisa de inovação, eu ouço falar que a geladeira vai identificar o iogurte estragado.
E vai pedir para comprar no supermercado. Não aconteceu ainda.
Ainda, é. mas as coisas começam a acontecer aos poucos. Nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Nest, que faz sistema de segurança. Começou
com ar-condicionado.
Ar-condicionado.
E que agora... Que
agora tem um detector de fumaça maravilhoso. E, além de tudo, o design do produto é lindo e tal. A tecnologia vai fazer com que você não tenha que se preocupar com coisas do dia a dia, que são coisas chatas, eventualmente, para se focar em coisas importantes, que são as coisas importantes da sua vida. Um exemplo. Eu fui recentemente para Mountain View, para a sede do Google, para conversar com o pessoal lá sobre busca. A busca, como a gente conhece hoje, palavra-chave, vai mudar. A gente foi condicionado a fazer busca de um jeito. Porque quando a gente está conversando, eu não falo resultado São Paulo. Eu falo quanto foi o jogo do São Paulo ontem. Hoje, você consegue já fazer pergunta completa. Ainda não é ideal.
Falada.
Exato. Você conversa com o seu telefone. E eles me mostraram exatamente essa conversa, assim. Foi um exemplo muito curioso, assim. A moça estava testando o telefone Android dela, mostrando para mim. Ela era uma chefe da equipe de desenvolvimento de pesquisa por voz. E ela falou, quem foi o arquiteto que fez o Empire State Building em Nova York? Ah, o arquiteto foi fulano de tal. Aí, quantos metros tem o prédio? Ela não falou mais Empire State Building, ela falou o prédio. A conversa já entende que o prédio é o Empire State Building. Ah, o Empire State Building tem tantos metros de altura. O que tem de restaurante lá perto? Isso é uma conversa com o telefone e você olhando assim,
esquisito. Por enquanto é um telefone. A hora que tiver a forma de uma pessoa, vira robô.
Vira ela,
robô,
né? O filme. Ficção científica, pensando no futuro, né?
É.
Uma relação que você tem com uma pessoa que não existe. É. O novo sistema operacional da Apple tem muito disso na Siri, que é aquela assistente digital e tal, que chama busca preditiva. A busca entende o que eu preciso, entende o que eu gosto e me ajuda no dia. Exemplo. Eu adoro cinema. Putz, eu vou sempre no Reserva Cultural na Paulista. A hora que eu passo na Paulista, meu telefone já me mostra a programação do Reserva Cultural. Porque talvez eu queira ir ao cinema. Talvez eu esteja indo ao cinema, já que eu estou na frente do Reserva Cultural. Então, eu não preciso me preocupar em tirar o telefone do bolso e falar, putz, qual que é a programação do Reserva Cultural hoje? O telefone já me traz essa informação. Outro exemplo bobo. E aí é aquela coisa de... Essas empresas de tecnologia, elas usam todas as plataformas que elas têm de mapas, de agenda. Você comprou uma passagem aérea, vai viajar de férias para Fortaleza. Você recebeu no seu e-mail Gmail a sua passagem, confirmação de passagem. No dia que você vai viajar, o serviço vai te falar, acho que é melhor você ir para o aeroporto porque o trânsito para lá está complicado, sai mais cedo. Ele pegou a informação de trânsito do mapa,
cruzou
com seu e-mail.
Desde que você concentre todas as suas informações.
Claro,
ali.
Numa plataforma só, o que as pessoas normalmente não fazem, né?
O preço é esse. O que você vai fazer com esse tempo que está sobrando, então?
porque daqui a pouco vai sobrar um tempão.
Eu acho que a gente vai trabalhar mais, tá?
É, então.
Não tem problema.
É, porque o que, que você vai fazer com isso tudo?
Porque a gente foi criado para trabalhar, né? As gerações antigas, elas iam para uma fábrica, trabalhavam das 8 da manhã às 5 da tarde.
Na verdade, é recente isso na humanidade.
É super recente, Revolução Industrial.
Certo, nesse sentido.
Claro. Não, historicamente fábrica, é muito... Né? Sim, promessa era, a tecnologia vai fazer com que você trabalhe menos. E o que a gente vê é o contrário, né? Porque você sai do escritório, seu e-mail chega no seu telefone...
Continua trabalhando.
Você continua trabalhando. A pessoa te manda uma mensagem, um WhatsApp... WhatsApp do grupo de trabalho, alguém levanta uma questão e você continua trabalhando.
Na tua visão de futuro, isso vai deteriorar e viraremos todos selvagens no deserto de Mad Max.
A história do Mad Max é água, né? Ou petróleo.
E agora é petróleo. Foi petróleo, foi agora, petróleo, agora é água. É o contrário, é. Isso.
Mas,
não, mas independente disso, como é que a gente vai deteriorar nisso?
Mas eu acho que tem a ver com
vai jogar isso. Fora toda essa tecnologia. Ou no Exterminador do Futuro, onde também... A hipertecnologia acaba destruindo tudo e volta-se a...
Essa é uma discussão muito legal, né? De inteligência artificial que tem a ver com claro. Exterminador do futuro.
E
né?
Que vai superar a capacidade humana em pouco tempo.
Isso chama singularidade tecnológica.
Isso, segundo Stephen Hawking. É daqui a pouco e aí nós estamos perdidos. É, tá certo?
Stephen Hawking falou recentemente isso, né? É. Eu tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo do que isso vai fazer. O Elon Musk falou isso.
Exatamente. Tá? Parece que esses dois caras não são burros.
Não, ao contrário.
Então e se eles estão com medo, eu estou apavorado, porque quando você começa a dizer, esses caras que fazem isso estão com medo?
Esses caras que entendem desse negócio.
Estão com medo? É porque a gente não sabe tudo.
A história, a singularidade, ela é ser mais inteligente e responder como um humano, né? Porque existe uma coisa que é um teste de. Chama teste de Turing, uhum. Do Alan Turing, do uhum. filme que.
Do filme.
Enfim, foi indicado ao Oscar agora, que é o jogo da imitação e tal. Que é. A gente é diferente de máquina por um motivo. A gente tem intuição, a gente tem emoção, a gente tem um sexto sentido. Enfim, a gente tem alguma coisa que a máquina ainda não tem. E quando elas tiverem isso, muda o jogo. Aí elas passam a ser mais inteligentes.
Segundo, esses caras vão mandar na gente.
Vão mandar na gente.
E seremos escravos das máquinas.
É isso. Eu não
então
sei
quem se... seremos nós?
Escravos
das máquinas, é isso?
Que medo. É
acabou,
o futuro
é
apocalíptico.
Isso?
Vamos embora.
Então tá bom, acabamos. Quem você acha que nós, humanos, somos?
Ao olhar o que nós temos feito com o nosso planeta, nós somos uma praga, né? Na verdade. Porque aos poucos nós estamos comendo, né, a nossa parte de vegetação. Aos poucos nós estamos sujando a água dos rios, poluindo os rios, né? Nós estamos destruindo o nosso planeta. Num primeiro momento, eu diria que para o planeta, se eu quisesse só salvar o planeta, talvez eu tivesse que extinguir a raça humana, né? Por outro lado, isso é muito radical. Talvez eu diga que nós somos ainda uma espécie em evolução. Então, talvez a gente ainda precise de vários anos, né, décadas ou séculos, para evoluir a um nível de consciência em saber que este é o nosso planeta. Né? Se nós não o preservarmos, nós é que vamos perecer. Né? O planeta pode ganhar de nós, ou eventualmente, porque a gente destrói o planeta e indiretamente nós destruímos a nossa própria raça. Né? E aí o planeta, eventualmente, sem nós, é capaz até que consiga se restabelecer. Então eu acho que nós somos ainda uma espécie, né, em evolução, uma espécie animal em evolução. Então a nossa evolução consciente ainda está bem longe, né, do esperado ou do necessário para pensarmos de uma forma diferente.
Boa! Quem você acha que nós, seres humanos, somos?
Eu acho que nós fazemos parte do universo. Nós fazemos parte de uma coisa que é um todo. Nós somos partículas de um todo. Eu acho que nós, como seres humanos, se a gente entendesse isso, eu ainda estou buscando isso, essa coisa da partícula, como seres humanos, se você entender que você é uma parte de um todo, o ser humano, ele não pode ver as coisas da forma totalmente individual. Você tem que ser individualista, mas dentro de um todo. Eu acho que o ser humano, eu acho que a gente caminha para um, Eu tenho uma coisa, duas coisas que, me, que eu achei que eu não fosse ver, que é o avanço da tecnologia, muito rápido, coisas que eu estou vendo que eu não, pensei que eu não fosse ver, e a piora do ser humano como ser humano. Eu achava que o ser humano ele fosse evoluir de tal forma...
Melhorando.
E o ser humano está piorando. E isso me entristece muito, porque é fácil você melhorar. Eu acho que nós temos que melhorar, porque e a melhora passa por esse... Por essa visão, penso eu, que nós somos parte de um todo.
Quando você me coloca isso, você está colocando espiritualmente?
Não.
Religião?
Não.
O teu álbum lá tomou um cacete da igreja.
Não. Infelizmente, eu não sou um religioso.
Não sei se é infelizmente.
Eu não sei. Eu gostaria de acreditar nessa coisa que a religião propõe, seja ela qual for, mas eu não consigo... Não consegue.
Não seria honesto da tua parte dizer que
acredito. Isso. Mas também não, eu fico só olhando. Eu vou à missa com a minha mulher, eu fico lá olhando. O padre fala, eu não concordo, mas eu fico calado. Eu acho, mas que baboseira é essa? Eu vejo as coisas acontecendo. Eu vejo muita ironia dentro da religião, seja de quem frequenta, seja de quem fala, mostra aquilo ali. Então, eu não sou religioso. E estou. Não quer dizer que eu não acredito. Quando eu falo, nós fazemos parte de um todo, eu falo do universo. E de comunidade. É de comunidade. Você vê que nós moramos em São Paulo, olha como é que isso aqui. Essa individualização das pessoas, essa competição. Eu estou fazendo uma música, já fiz a música. Eu já estou preparando um outro disco, que eu acho que vai ser um dos discos mais importantes que eu tenho como
depois desse dia 16
depois,
aqui.
Depois do dia 16. Eu estou com um trabalho que eu acho que ele é importante, porque ele tem uma mensagem muito forte para esse momento que nós vivemos no planeta.
Como vai chamar o disco?
Depois eu prefiro não falar.
Mas então é supersticioso.
Né? Não, porque é uma ideia que eu tenho que... É. Outro dia o Zé Cabaleiro perguntou, tá pensando no disco? Eu falei, tô, como é que é? Eu falei, acho que eu vou ser preso.
Então tá bom. Então não conta, não conta. No dia da sua prisão, nós vamos estar lá.
Mas eu realmente não sei te definir o que nós somos, como esse negócio de ser... Eu acho complicado isso, porque claro. Eu mesmo ainda não achei a resposta para mim. Eu acho que a gente tem que ser uma pessoa correta, o ser humano tem que ser focado, mas correto, não querer passar a perna em ninguém. Você não consegue as suas coisas enganando o outro. Nós estamos vendo isso aí acontecer no Brasil.
Na prática consegue, não sei, não é tão legal, mas...
Não é legal, é feio, na prática consegue, você tem razão. Sei lá, então é difícil essa definição, talvez eu não saiba te dar.
Nós também não sabemos, tá? É. Obrigado, foi uma maravilha. Quem você acha que nós... humanos somos.
Talvez Deus saiba, mas eu espero que ele nunca me revele, porque vá que o julgamento dele seja pior do que o meu. Espero. Eu acho que somos animais dotados aí de vontade, não é? De razão para determinar suas vontades, que luta pela sua subsistência, não apenas física, mas também psicológica, não é? E que nessa luta pela subsistência, ele tem o ideal utópico de ser feliz. E ser feliz é se sentir digno em relação a si mesmo, em relação ao próximo. E vai encontrar, quando estiver já no tempo da memória, da própria memória, né, razão suficiente para dizer, valeu a pena.
Acho que ou não.
Ou não. Mas eu acho que o homem vive com a ambição de um dia...
Ter
a sensação de que valeu a pena. Valeu a pena o dia, valeu a pena o mês, o ano, valeu
a
pena a
vida. Você sente
assim? Ah, vale a pena. Eu me sinto assim. Sou otimista quanto ao futuro e muito generoso quanto ao meu passado.
Que bom, valeu. Quem você acha que nós somos?
Eu sempre acho que a gente é melhor quando a gente sonha e sonha grande, né? Eu sempre digo aos alunos, não sejam medíocres. Mas nem todos assim pensam, né? A tendência a um conformismo, a mediocridade é muito forte na humanidade. Mas eu acho que a humanidade só deu certo no sentido de ter conseguido povoar a Terra e fazer muita coisa, porque tem sonhadores. Essa disputa entre sonhadores e medíocres talvez seja eterna, mas o que fez a gente melhorar e mudar, mesmo sabendo que todos nós somos sujeitos ao erro, é ter sonhadores. E eu acho que é isso que vale a pena apostar.
Muito bonito.
Eu acho que esse país já demonstrou uma capacidade impressionante de criar e de conseguir produzir vontade de transformação. Acho que ele produziu figuras inacreditáveis. Eu sou do Brasil que produziu Guimarães Rosa, que produziu Machado de Assis, que quis construir uma capital no meio do nada e fez uma cidade de uma beleza plástica absolutamente formidável, certo? Que confiou em si mesmo, né? Que sempre soube encontrar força quando a mediocridade parecia que imperava. Sabe?
Como hoje.
E eu acho que a gente vai encontrar.
Qual que é o teu olhar, então, sobre a natureza humana? Sobre quem somos nós?
Acho que nós somos seres profundamente indeterminados, né? Que constituem normas e destituem normas em um processo contínuo. Né? E acho que essa indeterminação é o que nós temos de mais importante. Né? Ou seja, porque ela é uma latência, uma abertura, né? Não só para possíveis da situação atual, mas uma abertura para você construir coisas que, mesmo do ponto de vista da situação atual, são completamente impossíveis. Né? Então, acho que essa indeterminação, de uma certa maneira, é a nossa força.
Pô, bonito. De novo, ele é otimista. Valeu. Quem somos nós? Humanidade. Quem somos? Qual, no teu olhar, quem nós somos?
Nós somos a criatura que a natureza deu a possibilidade de destruir ou de salvar o mundo. Certo? A única criatura que nasceu, o único animal que nasceu com essa possibilidade. Esa posibilidad está dada pelo pensamiento, pelo fato de nos poseemos un cerebro y sermos capaces de transformar o de destruir a nuestra realidad. ¿Y quién somos nos? Somos la criatura que vive esa gloria y ese drama. Ser humano es, obviamente, la cosa más angustiante que hasta ahora nos fue dado a conocer. No sabemos si existen seres inteligentes en otros planetas. Hasta ahora eso no ficó comprobado. En cuanto no ficar comprobado, nós somos a criatura más feliz y más angustiada del planeta. Y de esa contradicción que resolvemos todos los días, ¿cierto?, surge o que nós somos.
Muy bien. Vamos fechar con una cosa que yo siempre, a pregunta que yo siempre fecho, que es, entonces, dentro de tu experiencia, dentro do teu universo, daquilo que você viveu, que você vive, que você sente, que você acha, quem somos nós, humanos?
Nós estamos aqui para evoluir. Nós somos seres em evolução. Nós somos seres que viemos aqui para aprender e para melhorar. Nós mesmos, os outros e o meio ambiente. É o que somos.
Tá bom.
Difícil, né? Quem nós somos? Nós somos fruto do caos, uma sequência infinita de acasos, e que resultou nisso, e que vem resultando nessa nossa experiência de existência, né? E o que eu acho que é interessante e bonito nisso é que, diante de toda essa nossa... nessa nossa experiência, onde a gente tem poucas respostas a respeito de quem nós somos de fato, para onde iremos, se é que iremos para algum lugar e tal, a gente tem chegado num grau de complexidade onde é possível pensar além da nossa própria existência, assim, a gente pensar no coletivo, a gente pensar não só eu, Mayumi, mas qual é o papel, o legado que a gente vai deixar, assim, o que a gente está fazendo para as outras pessoas, assim. Fazendo até para outras pessoas, outras gerações com as quais a gente sequer vai ter contato, assim. E eu acho isso muito bonito, o fato de eu acreditar, ou das pessoas, algumas pessoas acreditarem que não há nada além da nossa própria existência, mas que ainda assim faz parte da minha responsabilidade deixar uma existência mais leve para quem vem por aí, sabe?
Mas você acha que a gente está fazendo isso? Como humanidade?
Eu acho que muita
não
gente...
Não pessoalmente, mas como...
Eu acho que... de uma maneira ou de outra, a gente tem isso dentro da gente, assim. Eu acho que mesmo dentre as pessoas que pensam e agem absolutamente diferente de mim, se eu parar para analisar, eu consigo ver boas intenções, sabe?
Em todo mundo.
É, em geral, sim. O que eu gosto de definir a gente como parasitas com boas intenções, assim. Porque a gente não tira a parte parasita de ser destruidores e caminhar para a entropia, mas, ao mesmo tempo, diante de todo esse caos, a gente continua tendo boas intenções. Então, mesmo aquela pessoa que pensa completamente diferente de mim, que eu acho que ela está sendo destrutiva, eu sei que, no fundo, ela quer o melhor tanto para ela quanto as pessoas que vivem em torno dela.
Assim. Jura que você acredita nisso?
Acredito, sim.
Você sabe que tem um ditado que diz de boa intenção o inferno está cheio,
justamente,
né?
Porque a gente não deixa de ser destrutivo, né? A gente não deixa de ser esse organismo que provavelmente vai botar fim em muitas coisas antes de se autodestruir. Isso não, não, uma coisa não está desconectada da outra. Mas hoje eu convivo, né? É difícil dizer isso, mas com 10 milhões de pessoas e tem opiniões muito diferentes entre uma e outra, assim, entre as coisas que eu acredito, as coisas que eu acho que eu devo fazer para tornar a vida dos outros melhores e tal, caminhos que eu acho que eu devo abrir para as próximas gerações, para que elas tenham outros problemas para lidar e não os problemas que eu posso resolver hoje em dia, assim. E mesmo dentre as pessoas que pensam e agem completamente diferente, se eu paro para sentar e ouvir o que elas têm a dizer, eu consigo entender ou
que elas querem o melhor para todos,
é isso? Encontrar boas intenções, exatamente.
Você acha que todas as pessoas, de alguma maneira, querem o melhor para todos?
Isso, e aí eu acho que às vezes de uma maneira míope, né? Não quer dizer que ela, né? Ela tem uma boa intenção, mas é super míope, ela não está olhando a diversidade, ela não está olhando o outro, ela não tem informações suficientes para que essas boas intenções sejam de fato concretizadas e tal. Mas no fundo eu acredito
somos
nessas
bons.
Boas intenções.
No fundo somos ótimos.
Não.
Mas
de jeito nenhum.
Não fazemos coisas ótimas, é isso? No fundo, é meio Rousseau do Bom Selvagem, assim.
É. Mas assim, esse de ser ou não ótimo também.
Não,
é
ótimo
bastante...
nesse sentido, de sim. Ser um bom selvagem que pode não estar fazendo do melhor jeito.
Exatamente. É. Eu acho que é isso que nós somos, assim. E. Aí eu acho que nesse papel todo de ser e quem somos, quem não somos, eu acho que eu assumo, eu e um monte de gente, a gente assume um monte de responsabilidade aí pelo bem-estar coletivo, pensando em quem vem por aí, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, deixar um legado positivo. Espero que seja positivo, né? Porque a gente nem vai ver
não
o resultado
certeza.
Disso. Então, ficam aí as boas intenções.
Do ponto de vista da Simone de Beauvoir, com o que você acredita ou o que ela hoje poderia falar, quem somos nós, humanidade?
Ah, eu acho que ela não responderia isso, porque para ela sempre tem uma questão do sujeito que está falando situado, quer dizer, a humanidade é uma coisa muito ampla. Né?
Ela fugiria dessa...
Eu acho que não seria uma questão que ela se colocaria.
E você, acho. Quem você acha?
Que eu tenho a pior opinião. Eu acho que nem o Freud, a humanidade é uma desgraça, né? Foi um péssimo do acontecimento. Então, e vamos de mal a pior. A gente já esgotou todos os recursos que tinha. Nós tínhamos condições de viver bem com todo mundo, certo? A gente gasta milhões em merda, em porcaria, em
armas. Já,
cada vez que você pega ou pede uma comida em casa, você achou legal, vê aquela quantidade. Eu digo, mas a comida não, vale, não é nada. O preço que estou pagando é tudo que vende, que você joga fora. É uma sociedade do desperdício, né? Completo, da falta e da infelicidade. Nunca se foi tão infeliz. A quantidade de jovens tomando tomando droga pesada, a psiquiatria hoje é um sucesso. As pessoas não conseguem viver mais sem drogas legais, né?
Uhum.
Então, infelizmente, eu ainda tenho experiência nos jovens, né? Acho que é uma geração que vai ter de lutar muito, muito, muito para fazer essa coisa melhorar um pouco.
Você
Mas
acha,
eu não sou
então,
otimista,
nós
não.
Nós somos um acaso infeliz, é isso? Porque é um acaso genético, né? Que
nós somos um acaso que podia ter dado certo, mas a gente cavou a própria cova, é isso que eu acho. Nós somos absolutamente responsáveis pela merda em que estamos.
Perfeitamente. Quem somos nós para você?
Nós, seres humanos?
Yep.
Eu acho que nós, bom, então somos esse ser aí, como eu falei, eu gosto de racionalizar coisas, né? Então nós somos animais que foram evoluídos, né?
Evoluídos não no sentido de melhorados, né?
Isso, evoluídos no sentido de seleção natural e de evolução.
Escolhidos.
Chegamos aqui...
Como todos os animais, como todas as todos plantas, animais, como todos exatamente. Os seres vivos.
Mas nós vivemos uma situação maravilhosa. Porque a gente, por exemplo, consegue compreender a nossa posição no universo. Até onde eu sei, nenhum outro animal consegue medir onda gravitacional. A gente consegue medir coisas que aconteceram há bilhões de anos atrás, que estão há bilhões de anos-luz daqui. A gente consegue compreender um pouco melhor hoje como a vida nasceu na Terra. A gente consegue compreender processos do tipo processos evolutivos, processos físicos, desde o menor do nível quântico até o nível do próprio universo e assim por diante. A gente foi construindo máquinas como essas que a gente está falando. A gente foi construindo computadores, foi construindo relógios, foi construindo remédios. A gente saiu de uma situação... agora teve a notícia, um mês atrás, do imperador japonês que abdicou para o filho. Eu fui olhar esses dados, por isso que eu vou falar agora, que eu fiquei curioso. Ele está com 84 anos, o imperador. Quando o imperador nasceu na década de 20, no Japão, a expectativa de vida no Japão era algo entre 44 e 47 anos. Então ele vai viver o dobro da expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida no Japão é 81. Então, hoje, quem nasce no Japão vai ter uma vida de imperador. As pessoas não se tocam muito nisso quando elas começam a falar de ciência e tecnologia, mas foi isso, é isso que está acontecendo. Hoje, a expectativa de vida de qualquer pessoa que nasce no Japão é viver tanto quanto o imperador, que não era verdade quando esse imperador nasceu, e eu estou falando de algo de menos de um século. Graças ao quê? Graças à penicilina, vacina, cuidados do tipo lavar as mãos, as vacinas que agora as pessoas decidiram atacar para todos os lados. Então, esse tipo de superstição que vai contra o que foi sendo produzido pela ciência, pela tecnologia ao longo do mundo, e que nos trouxe nessa situação que eu acho maravilhosa. Maravilhosa nesse sentido. Nós fomos dominando as nossas dificuldades, nós fomos superando.
Mas também estamos destruindo tudo.
Seria bom que a gente tomasse decisões para reconhecer isso.
Em nome desse progresso, nós estamos destruindo tudo. Não tem uma coisa esquisita nisso?
Cabe a nós, então, tomar decisões corretas. Dado que nós estamos reconhecendo, por exemplo, que o ser humano está influenciando no clima, então cabe a nós tomarmos decisões hoje do tipo... continuar a pesquisa sobre isso, tomar decisões em relação à legislação, em relação a comportamento, em relação a hábitos e tudo mais, para que isso que a ciência está mostrando, para que isso possa ser revertido ou mitigado, alguma coisa assim. Então é isso que eu acho que é uma situação maravilhosa.
Você super otimista.
Eu sou super otimista.
Então, mas
eu
sou cético. Quem você acha que a gente vai
otimista
ser?
Otimista e cético.
Otimista cético é meio louco. Assim,
ciência não existe.
Quem você acha que a gente vai ser, então?
Eu acho que a gente vai superar. Em relação à tecnologia, a gente está na adolescência. E a adolescência, em animais, em geral, é uma fase agressiva. Então, quando a gente pega redes sociais, por exemplo. Redes sociais parece muito vida de... como chama? De esses insetos sociais, tipo cupinzeiro ou formigueiro. Quem estuda cupinzeiro, os biólogos que estudam isso, eles sabem que dá para você prever... a idade do cupinzeiro em relação...
pelo comportamento.
Pelo comportamento. Por quê? Os cupinzeiros que são adolescentes, que eu não sei qual é a idade disso, quanto tempo dura, mas que está no começo, eles normalmente têm um comportamento extremamente agressivo em relação ao ambiente em volta. Se tiver outro cupinzeiro em volta, eles vivem lá
atacando,
vai lá, ataca, tenta raptar, mata, não sei o quê, rouba, não sei o que lá. Mas os cupinzeiros, eles vão evoluindo. Então, quem estuda cupinzeiro consegue perceber cupinzeiros que começam a viver em paz entre si depois que passou essa fase, que é essa adolescência do comportamento, não sei o quê. Eu acho que, em relação a essa tecnologia, a gente está vivendo isso. A gente está numa fase que as pessoas, de repente, sabem se manifestar, conseguem se manifestar, conseguem falar, não sei o quê. E como adolescência, tem coisas boas e tem essas coisas agressivas, mais chatas, não sei o quê.
Excesso de hormônio.
Que a gente espera que passe. Então eu espero que vá acontecer isso, eu tenho essa esperança. É bom a gente reconhecer. Então é bom reconhecer do ponto de vista racional, assim como é bom a gente compreender o adolescente, compreender que ele tá, tem esse negócio de hormônio, tem não sei o quê, mas também não adianta ficar só passando a mão na cabeça, senão a gente vai spoil essa pessoa, a gente vai estragar essa pessoa e vai ser um adulto, vamos falar como o tipo de adulto que vai ser essa pessoa. Mas se você conseguir educar reconhecendo que ele está passando por essa fase, compreender o que tem que ser compreendido, sendo firme na hora que você tem que ser firme, para ter um porto seguro para essa pessoa, talvez você consiga
colocar no bom caminho. Mas nós estamos conseguindo fazer isso?
Eu acho que algumas sociedades estão conseguindo, acho alguns problemas quando eu vejo iniciativa do tipo, a empresa está, por exemplo, essa notícia que o Facebook está pedindo para existir legislação. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, porque tem muita coisa envolvida, mas a notícia em si eu encaro como sendo um pedido de ajuda, um pedido de socorro, assim como adolescentes às vezes fazem pedido de socorro para as pessoas adultas. O adolescente que está caindo na depressão, alguma coisa, você consegue perceber isso, né? Ele está pedindo ajuda de algum jeito. Talvez essas empresas estejam fazendo isso. Quando a gente olha lugares que são mais legislados, que tem muita proteção, por exemplo, em relação à privacidade, como a Europa e tudo mais, você vê que eles têm os mecanismos deles que conseguem funcionar, tem certas limitações, mas tem outras coisas que conseguem proteger de maneira um pouco mais segura a sociedade. Eu espero que o resto da sociedade vá percebendo desse jeito. Eu acho que então eu sou otimista, mas eu sou cético nesse sentido. É bom a gente prestar atenção nos perigos e adotar a própria ciência, o próprio conhecimento, para resolver os nossos problemas. Ao invés de adotar, sei lá...
Superstições.
Exatamente. Eu posso... eu estou com dor de cabeça. Eu posso tomar uma aspirina ou adotar uma solução de superstição. O meu filho pode ter sarampo. Eu posso dar vacina antes que ele tenha o sarampo, ou
dançar,
adotar alguma
ou
superstição.
Ou dançar em volta dele para não pegar sarampo.
Você pode fazer o que você quiser em relação a isso. A criança está com um sinal claro de depressão. Você pode dar Lexapro, procurar um psiquiatra, ou sei lá o quê, falar que é frescura, ou não reconhecer aquele estado e assim por diante. Então, eu sou otimista nesse sentido. Nós temos as ferramentas. Seria bom o ser humano cada vez mais adotar o caminho das ferramentas que nos trouxe nessa situação. Da rainha da Inglaterra, 93 anos. Quando ela nasceu na Inglaterra, a expectativa de vida era 48, 49. Hoje, um terço dos bebês que nascem na Inglaterra vai viver 100 anos. A expectativa é que um terço dos bebês vai viver... Quer dizer, a expectativa de vida é maior do que a do imperador, no caso da...
No caso da rainha.
Então seria bom a gente usar isso aí de maneira positiva.
Boa! Do ponto de vista do Oscar Wilde, quem somos nós?
Nós somos uma sensibilidade profunda, presa num mundo raso.
E do teu?
Do meu ponto de vista, acho que sim, acho que nós somos uma sensibilidade profunda, mas enredada num mundo complexo, que tem suas profundezas e seus pontos rasos, e que nos constitui de uma maneira muito mais ampla do que a gente se dá conta. A gente é atravessado pelo mundo, pela linguagem, pelo outro. E entender essa poesia que se compõe com esses elementos é que acho que é a capacidade da gente entender a gente mesmo.
Bom, eu quero encerrar um pouco o teu olhar sobre isso. Eu sei que você não gosta de falar sobre a natureza humana como natureza humana, como antropóloga, mas vamos tentar fazer de um jeito que você consiga, de alguma maneira, formular no seu olhar, dentro da tua especialidade, com a tua experiência de vida, quem você acha que somos nós, humanos?
Eu acho que a característica mais central de nós humanos é a criatividade. A criatividade tanto para coisas muito boas como para coisas muito nefastas, né? Mas é essa capacidade de mudança. Eu acho que isso é o próprio da humanidade. Se a gente for ver, pensar, apesar de todas essas diferenças que existem entre as culturas, entre as sociedades, entre grupos na mesma sociedade, o que eu acho que é mais o que a gente poderia dizer é próprio da humanidade, essa capacidade de mudança. É por isso que eu gosto não de falar de cultura, mas de mudança cultural. Gosto, estudei a velhice porque ela me entusiasma porque o que a gente está presenciando é uma mudança cultural extremamente importante. Cultural, social, política, enfim.
Agora, a mudança, você acha que nós é que somos o motor da mudança ou nós somos só... Ou a mudança ocorre independente da gente? A gente só tem que seguir a mudança ou não?
Ah, eu acho que...
Você acha? Porque quando você coloca assim, nós provocamos, né? É isso mesmo? Você acha que somos nós que provocamos essa transformação?
Esse é o grande dilema das ciências sociais de uma maneira geral, não é? Quer dizer, existem certas estruturas, não é, que independem da vontade individual, mas existe também a ação, as práticas individuais. Então, como articular essas duas coisas, né? Os constrangimentos de ordem social com a capacidade de agenciamento dos seres humanos é o grande desafio, vamos dizer assim, das ciências sociais como um todo, como fazer essa articulação. Essa é a nossa grande dificuldade, e para essa dificuldade a gente tem dado respostas que são diferentes e que são criativas.
Muito obrigado.
Interessa para a gente a tua opinião sobre quem que somos nós, seres humanos, e que experiência é essa que a gente tem aqui?
Bom, eu acho que assim, o que eu aprendi nesse negócio, né, abrindo uma porta para a rua, porque para mim essa é a grande novidade, né? Uhum. Assim,
você tinha sempre anteparos, né?
Isso, era um gabinete, né? Tipo assim, durante muitos anos eu fui um jornalista de gabinete, o cara que tá ali atrás de uma mesa, né, e pega o carro, vai para casa e conhece a cidade, assim, esse eixo, né, Zona Oeste, né, tipo, né? Eu sempre reclamava quando eu lia no jornal, assim, só tem restaurante e bar da Zona Oeste aqui, porque os jornalistas só vão nesses lugares. E o que mais me encanta ali é a diversidade, né, eu acho que as pessoas, elas têm que se abrir mais para os vizinhos, né, elas têm que... eu acho que isso tem acontecido, né, devagarzinho, mas tem acontecido, né, esse movimento que a gente viveu, né, dos anos 70, 80 para cá, que é de se fechar atrás de muros, né, de grandes condomínios e grandes muros, eu acho que isso tem sido quebrado, né? As pessoas estão mais interessadas na comunidade, né? As pessoas agora... Uma vez um cara parou o carro na frente do meu vizinho, de frente, e ele falou assim, olha, será que eu posso parar aqui? Eu falei para ele, não, o André tá viajando. Ele falou, nossa, quanto tempo eu não escuto isso? Alguém fala, a garagem do André, né? Porque eu sabia o nome do cara,
do vizinho,
né? E sabia que ele estava viajando, né? Então ele ficou surpreso com essa coisa de
um detalhezinho,
de um detalhe, né, da rua ali, né? E claro que eu conheço muito mais gente hoje do que eu conhecia. Eu virei um ponto ali, as pessoas deixam chave comigo, as pessoas deixam as compras do mercado comigo.
Depois eu passo aqui.
Exatamente. Aqui. Então assim, eu acho que o que eu tenho visto, né, isso me traz uma certa alegria, assim, um certo otimismo em relação ao ser humano, é que eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com a comunidade, sabe? Estão mais preocupadas com o outro, né?
É, mesmo que raro, é porque é um olhar diferente, né? Você conversar com 90% das pessoas, vamos dizer o contrário do que você está falando. Talvez seja uma experiência específica, não sei.
Pode ser, mas eu tenho visto isso, sabe? Eu tenho visto essa preocupação com o outro, assim, e é uma coisa que...
Você é otimista?
Eu sou.
Você assim, está otimista?
Estou.
Com a nossa experiência na Terra?
Eu estou, mas eu acho que, de novo, eu acho que a pessoa, o ser humano, ele precisa do autoconhecimento, né? Ele precisa questionar, ele precisa estar sempre refletindo a respeito da sua existência. Não dá para deixar levar, entende? Eu acho que o que eu tento, quando eu falo, que vejo que a pessoa quer um tipo de conselho, eu falo assim, olha, não deixa levar, não deixa as circunstâncias da vida...
Assuma as rédeas da sua própria vida.
Eu acho que é isso, né? E isso é uma coisa que eu percebo que, assim, mais pessoas, os jovens principalmente, querem isso e se preocupam com isso e abrem mão de empregos e carteira assinada e benefícios para ir atrás de determinados sonhos, ainda que sejam sonhos que possam
fracassado, vamos chamar assim.
É, mas que, eu acho que o fracasso também é uma vitória, né, em certo sentido. Né? Quando você fracassa, você aprende, né, a gente bola para frente, vamos para outro projeto. Né? Então, acho que os mais jovens, eles estão...
É, menos medo de fracassar.
Eles têm menos medo de fracassar, eu acho. Tenho visto isso, assim.
Não, tomara. Tomara, muito bom. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós?
Eu acho que nós somos uns bichos bem sofisticados, que damos aí um pulo bem grande em relação aos outros bichos que estão aí, que temos uma capacidade de pensar sobre nós mesmos e, a partir daí, de produzir coisas muito interessantes, que transcendem o que a maior parte dos bichos tinha feito antes. O que vai gerar a partir daí, eu realmente não sei. Mas que a gente se inebria nesse processo e avança em vários pontos de vista, eu acho que sim.
Tá bom, boa! Quem você acha que nós somos, nós humanos?
Somos seres privilegiados por termos dentro da nossa cabeça a máquina mais complexa, inclusive, que o próprio universo. Nós temos por volta de 80 a 100 bilhões de neurônios, cada um deles podem fazer até 10 mil conexões, o que dá uma possibilidade matemática de variações de cérebro maior que o número de partículas do universo conhecido hoje. E eu acho que a gente está começando só a perceber o quão fantástico é ter essa máquina aqui dentro e como que a gente pode usar ela para um bem comum. Para uma visão, sim, otimista, não inocente, mas otimista no sentido de uma construção de uma sociedade que se respeite mais, que faça desse mundo um pouco mais harmonioso com o próprio autoconhecimento. E esse autoconhecimento não vem de um livro de autoajuda, mas de uma sociedade que privilegie o conhecimento de alto nível, e não só o conhecimento racional, mas as várias formas de conhecimento, as várias perspectivas humanas, seja lógico-racional, seja espiritual, seja musical, por exemplo, que é um dos assuntos também mais interessantes da neurociência. E entendendo essa complexidade, entendendo que não vai ter resposta simples, eu acho que a gente vai caminhar para um futuro tão brilhante ou tão genial quanto o nosso cérebro.
Boa! Quem somos nós, humanos?
Um ser em trânsito e em mudança constante, que muitas vezes resiste à mudança e acha que ela não vai ou não deve acontecer, e que não enxerga que, na verdade, ela vai acontecer, quer você queira, quer não. E você tem uma escolha: entender que a mudança vai ocorrer, entender que é necessária uma adaptação das suas ações e do seu comportamento, entender que a busca do conhecimento é o grande diferencial que a gente tem dos outros bichos, e que ela só é capaz efetivamente de fazer um mundo melhor quando ela é acompanhada de comportamentos, quando ela é acompanhada de ações, porque o mundo, ele vai mudar, o mundo, ele não permanece nunca, o mundo, ele é inédito, a todo tempo ele é inédito, ele vai te trazendo novidades frequentes. Então, estar aberto à mudança é estar aberto ao que a realidade tem para te entregar. O grande problema do ser humano é, ele cria expectativas e ele vive expectativas em vez de viver a realidade. Quando a gente fala de felicidade, que é o tema talvez que mais me interessa hoje em dia, a gente sabe hoje que o ser humano, ele não tem um eu somente. Ele tem dois, na verdade. Um eu, ele é o que eu chamo de eu projetivo. É o teu eu que olha para fora do agora, para trás, passado, para frente, futuro. E a gente tem um eu que eu chamo de eu experiencial. E as pesquisas são claras de que esses dois eus, eles são diferentes, e o que faz esses eus feliz, triste, etc., é diferente. O eu projetivo, que está fora do agora, ele está contando uma história quando ele olha para o passado, e ele está buscando uma história quando ele olha para o futuro. Então, o que deixa ele feliz? Conquistas, objetivos e desafios. Então, nesse sentido, tem gente que faz dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, isso aí está errado, porque dinheiro, objetivo, conquista, emprego, sucesso, troféus, essas coisas trazem felicidade, só que para um pedaço da gente. Esse eu que eu chamo de eu projetivo. Só que a gente tem um outro, que é um eu experiencial, é o eu que vive o agora, o instante. É o eu que está me ouvindo nesse momento. E esse eu, o que faz esse eu estar feliz, é muito simples: saborear o instante enquanto ele está acontecendo. Ou seja, em vez de matar a fome, sabe quando a gente passa no boteco, engole a coxinha, toma uma coca e corre para a reunião que tem depois? A gente está fazendo isso por quê? Porque a gente quer que a fome passe para a gente ir para o próximo. Ou seja, a gente está esperando a próxima coisa. Tá? E tem gente que vive a vida matando fome. Ou seja, o sujeito está esperando o tempo inteiro. O cara está esperando... E a sociedade é perita em prometer para a gente felicidade para o eu projetivo. Te dizem, ó, vai para a escola que você vai entrar na faculdade, que você vai conseguir emprego, que no emprego você vai ganhar dinheiro, e aí depois você vai ter família, e aí depois você vai ser feliz. Mas, peraí, e aí você não foi feliz até tudo isso? E não é à toa que a curva de felicidade na vida humana ela é uma curva em U. Você está com 18 anos, ela está lá em cima. Ela vai caindo, 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 até que ela chega no ponto mais baixo estatisticamente. Olha, dezenas de estudos no mundo inteiro, sociedades grandes e pequenas, curva em U. E o ponto mais baixo costuma ser entre 40 e 50 anos de idade, e depois ela sobe de novo. Por que que o ponto mais baixo é esse? Porque o cara de 40 a 50 anos de idade já conquistou tudo isso. Ele já conseguiu emprego, a família, já teve filho, etc. E ele olha para frente e o eu projetivo dele já não tem muito mais coisa nova para buscar. Mas por que que a curva começa a subir? Porque a pessoa ela começa a aproveitar aquilo que ela tem, ela começa a saber apreciar aquilo que está presente na vida dela. E então, viver feliz é um equilíbrio entre essas duas coisas, só que esse equilíbrio exige uma coisa que você falou lá atrás que é super importante. Postura consciente. A gente olhar para a realidade sem tomar a realidade como uma coisa gratuita que vai estar lá. Agora tem uma coisinha, que ela torna feliz tanto o eu projetivo quanto o eu experiencial. A qualidade das nossas relações. E aqui eu tô falando de qualidade, hein? Não é 5 mil amigos no Facebook. É. Quantidade, enfim. Pelo não contrário, saiu um estudo muito recente, semana passada, que demonstrou que quanto mais inteligente a pessoa, menor é o número de amigos que ela precisa para ser feliz.
Bom, eu devo ser um
Mas
gênio,
é então. Quantidade. Mas quantidade, qualidade é fundamental. Não existe estudo que não demonstra de maneira clara. As pessoas felizes são invariavelmente aquelas que têm relações de qualidade. Então, quando você me pergunta quem somos nós somos um bicho que busca, acima de tudo, a felicidade. Aristóteles já falou isso. Tudo que o ser humano faz, ele faz porque quer ser feliz. A gente está mirando a felicidade em tudo que a gente faz. Só que, às vezes, a gente erra, né? Essa que é a grande questão. E o grande problema desse ser que nós somos é... ele muitas vezes não tenta aprender com esse erro para tentar acertar depois. Como você falou, nas empresas, quanta gente que tem lá batendo a cabeça, tropeçando, em vez de levantar, aprender e fazer diferente, continua fazendo a mesma coisa. Quantas organizações e empresas não estão errando e poderiam estar ganhando mais dinheiro, poderiam estar sendo mais produtivas, só que continuam fazendo a coisa do mesmo jeito. Quantas pessoas não estão aí sem saúde, acreditando que, opa, um dia eu mudo, e aí chega uma hora que não tem mais o que fazer porque a saúde já foi. Quanta gente não tem um relacionamento que acaba sem saber direito porque acabou, simplesmente porque não valorizou aquilo que tinha. E a grande questão é, a gente tem que equilibrar. Nada mais engrandecedor do que isso. E a esperança importante, é de que as pessoas que ouviram aí esse papo, de alguma forma, mudem seu jeito de pensar. Se eu conseguir isso, o objetivo está mais do que cumprido para esse nosso papo de hoje.
Valeu, obrigado.
Eu sempre encerro com a mesma pergunta. Com o mesmo olhar, que depois que a gente conversa bastante, depois que vocês sentem bastante como é, eu vou começar com ela, porque sempre as mulheres,
primeiro, senhor, obrigada. Certo?
Quem você acha que nós, seres humanos, ou como você vê a nossa experiência de seres humanos aqui na Terra? Porque quem somos nós?
Difícil.
Eu não avisei, não falei que era
pois
fácil.
Pois é, certo? Começou comigo.
Eu não
já.
Falei que era fácil. Nada é fácil.
Quem somos nós, né?
Quem somos nós?
Eu acho que nós somos seres que viemos para este lugar para alcançar determinadas coisas.
Viemos da onde?
Ai, eu creio que nós fomos criados por Deus e com uma missão de...
Destruir tudo que está aqui, é isso?
Então,
que
não...
É o que está acontecendo, tá
pois
certo?
Pois é, eu acho que a gente... Nós somos criados com uma missão de cuidar desse planeta e de cuidar de cada um de nós.
Traímos a missão, então.
E eu acho que nós traímos uma missão. E agora nos resta correr atrás. Eu acho que houve lá atrás um erro
ao trairmos essa
missão. Muitos erros, tá certo?
Sim. E agora o que nos resta é trabalhar para que a gente possa minimizar os efeitos desses erros. E uma forma da gente minimizar isso é, eu vou voltar a citar a questão da gente olhar o olho no olho e da gente ter uma atenção para o quanto a gente tem e para o quanto a gente pode repartir para que a gente possa ter um mundo melhor.
Jorge, quem somos nós?
Não, pegando um pouco o que a Luciana falou, e aquilo que eu acabei de comentar, nós somos aprendizes, a gente está aprendendo. Está aprendendo. Quantos, você falou, 100 mil, 200 mil anos, é isso?
É, o Homo sapiens.
O Homo sapiens, então. Você imagina que dentro da escala ainda do...
Do universo de quase 14 bilhões ainda não é muito. Nada, certo? Não é nada. Um pedacinho mesmo da Terra também é pouco.
Então, aprendizes da nossa própria desgraça, e a gente faz isso no dia a dia. Quer dizer, o que nos leva a uma questão. E eu acho que isso está acontecendo agora. Comunicação é importantíssima. Eu acho que hoje o conhecimento está sendo compartilhado ou democraticamente você tem mais acesso a isso. Eu não sei se você tem qualidade ou se você tem o conhecimento adequado, mas você tem o acesso. Se nós conseguirmos trabalhar uma sociedade que compartilhe melhor, que partilhe melhor, que é um pouco isso, esses movimentos que nós estamos sentindo nos últimos 5 anos, e que isso vai para um patamar muito maior, é outra sociedade que nós vamos viver daqui a 10 anos. É outro momento, é outro lugar.
10 anos?
10 anos. Não, 10 anos, amanhã. Caramba, nós estamos bombando.
Caramba, 10 anos é pouquíssimo.
10 anos vai ser outra coisa.
É mesmo?
É outra coisa, cara.
Como é? Daqui a 10 anos, deixa eu sonhar um pouco.
10 anos, como vai ser? Daqui a 10 anos você vai estar usando qualquer carro que passe na rua. Isso vai acontecer. Essa sociedade é slow food. Entendeu? Você vai pegar um carro compartilhado, isso é slow food. Entendeu? Quer dizer, isso está acontecendo agora. Você ficar na casa de alguém fazendo um slow travel na Toscana, ou
tá acontecendo.
Em Bonito, né? Ou no interior de São Paulo, isso está acontecendo. Em Brotas, isso está acontecendo. Você vai lá e você tem um café da manhã para alguém que te entrega um café da manhã muito mais barato e muito mais gostoso do que você tem no hotel. Eu acho que é esse tipo de relacionamento onde você se abre ao outro, onde você tem essa relação um pouco mais fluida, uma sociedade líquida, realmente muito mais fluida. Esse é um sentido absolutamente claro do que me parece que vem para frente. Isso me dá otimismo. A gente está aprendendo a entrar nessa sociedade líquida, né? Onde a gente vê as coisas fluindo de uma outra forma. Isso é um novo momento onde a propriedade passa a ser uma coisa, não estou extraindo do capitalismo, a propriedade passa a ser uma coisa compartilhada ou utilizada de uma forma mais adequada, com mais valor, né? com mais propriedade. Eu acho que tem várias coisas que vão acontecer nesse mundo daqui para frente que, visto a nossa experiência, e aí eu falo especificamente de slow food, eu vejo como isso tende a crescer. E não cresce conosco. Eu tenho 55 anos, não é comigo. Cresce com o pessoal que está fazendo a Disco Xepa hoje, que vai fazer agora dia 4 de junho, Disco Xepa Day no Brasil inteiro. Né? Em um monte de lugares. No Brasil, literalmente no Brasil inteiro, vai ter Disco Xepas, lutando contra o desperdício da comida. Quer dizer, então é uma coisa. Isso não somos nós que estamos falando, são os moleques. Né? É uma juventude nova que se predispôs, em vez de ir para uma balada, vai fazer isso, vai cozinhar, vai servir para as pessoas.
Isso
está crescendo, mas crescendo muito. E isso é uma coisa que você vê em todos os cantos. Não é no nosso mundo, é em qualquer lugar. E é muito bacana, é muito bacana. Então, eu acho que fazer com que as pessoas aprendam. Então, se somos aprendizes, nós temos que ter acesso ao conhecimento. Acesso ao conhecimento. Aqui vai meu jabá, www.slowfoodbrasil.com. Se associe, junte-se e conheça
se
tudo.
Inclusive, ligue para ele.
Liga
para
gente, liga para gente.
Ele acredita ou no que Facebook, nós estamos fazendo tudo certo.
Não,
não.
Estou brincando.
Ao contrário.
Nós estamos fazendo muita coisa errada, mas que dá para...
Daqui a 10 anos a gente está vivendo em outro
nós vamos
universo.
Viver, vamos viver.
É muito bom.
Até porque se não tem alternativa, é que nem...
É pior.
É pior.
Claro.
É pior, a alternativa é pior. Então não tem
não
caminho,
resta
Celso.
Muita.
Não tem opção. Claro.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Luciano. Foi muito boa essa conversa.
Obrigado.
Bom, vamos encerrar. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, que é, na sua opinião, com a tua experiência, com a tua vida, com tudo, quem você acha que nós somos, nós humanos?
Nós somos, na verdade, como dizia o Heidegger, voltados para a morte, o Dasein. Né? Então, nós, como somos voltados para a morte, nós devíamos ter clareza a respeito da nossa precariedade. Né? Então, voltando ao que eu disse no início do cristianismo, eu acho que o cristianismo primitivo lidava muito bem e com isso, com a modéstia, com a percepção de que você precisa conviver com os outros. Isso, para mim, é muito forte, essa ideia de que você precisa se prestar aos outros. Né? Eu tento fazer isso na minha vida privada, né? Porque se pudesse eu faria de uma maneira mais ampla. Isso não é ser bonzinho. Isso é respeitar uma convicção assim, profunda, que eu não sou bonzinho também, não. Se o cara me provocar com o Palmeiras, eu sou capaz de brigar. Mas é preciso ser assim. Eu acho que a única coisa que vale a pena na vida é o que você fez pelos outros.
Boa, cara, que lindo. Então eu vou encerrar com a pergunta que eu faço sempre, que é: quem você acha que nós somos, brasileiros, ou quem somos nós, seres humanos, que criamos esse país desse jeito, desta maneira e tal? Quem que somos nós?
Ah, que pergunta, hein?
É,
eu não sou fã dessas coisas sobre a identidade nacional brasileira, que tendem a ser glorificações da jabuticaba, das nossas esquisitices. Mas basta pensar que nós somos um conjunto muito heterogêneo de gente que ambiciosa. E que talvez os ambiciosos que têm, cuja ambição está ligada à mudança, estejam agora emergindo para prevalecer sobre os ambiciosos do status quo. É simples como isso.
Boa! Obrigado!